Está no ar o programa Resenha Econômica, com Natan Dir
e Natália Azevedo.
Uma atividade do programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES. O programa Resenha Econômica, que vai ao ar todas as quartas-feiras ao meio-dia, aqui na Rádio Universitária, proporciona a você esclarecimentos acerca de temáticas e conceitos-chave da economia.
No programa de hoje, trataremos do conceito de política monetária, citado em programas anteriores. A política monetária é a forma pela qual o governo atua, através de uma autoridade monetária, buscando controlar o nível de liquidez de uma economia. No caso do Brasil, essa autoridade monetária é o Banco Central do Brasil, Bacen. O termo liquidez se refere à capacidade que um ativo tem de liquidar dívidas em trocas comerciais. A função da política monetária é, em última instância, controlar o valor da moeda nacional, dado que esta é o ativo de maior liquidez do sistema econômico, ou seja, a moeda tem a maior capacidade de liquidar dívidas em trocas comerciais. A importância da política monetária reside no papel fundamental da moeda na economia, influenciando, por exemplo, decisões de investimentos das empresas e de consumo das famílias. Logo, o Banco Central pode interferir tanto no nível de atividade, produção, consumo e emprego, quanto no nível de preços do país, a inflação. As escolhas da política monetária são fundamentais para pautar o desenvolvimento econômico de um país.
O conjunto das instituições responsáveis pela emissão e gerenciamento da liquidez forma o Sistema Financeiro Nacional. Dentre essas instituições, existem três fundamentais para o entendimento da política monetária: um órgão de cúpula, o Conselho Monetário Nacional, Copom, o órgão executivo, o Banco Central do Brasil e os bancos comerciais. O Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo de decisão e o responsável direto pelas normas gerais de funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem a função, segundo o Decreto 1307 de 94, de formular a política da moeda e do crédito, objetivando a estabilidade da moeda nacional e do desenvolvimento econômico e social do país. O Banco Central é o executor da política monetária brasileira, dispondo de funções e instrumentos próprios. Suas principais funções são: primeiro, controlar a emissão de moeda, decidindo se a Casa da Moeda deve produzir mais ou menos moeda. Segundo, ser o depositário das reservas internacionais, convertendo e mantendo em estoque as moedas internacionais para que apenas o real circule em território nacional. 3. Ser o banco dos bancos. Caso algum banco comercial necessite empréstimo, ele pode fazê-lo junto ao Banco Central. 4. Ser o banco do governo, caso este necessite de empréstimo ou gerenciamento do estoque de sua dívida.
O Banco Central pode controlar a liquidez na economia através de 5 instrumentos. São estes: primeiro, a taxa básica de juros, conhecida no Brasil como taxa Selic, é utilizada como referência pela política monetária, pois as taxas de juros cobradas pelo mercado são balizadas por ela, como já dito em programa anterior. Segundo, os depósitos compulsórios, que trata-se da parte dos depósitos que são feitos nos bancos comerciais, que devem obrigatoriamente ser retidos no Banco Central. Terceiro, a taxa de redesconto, que é a taxa punitiva cobrada pelo Banco Central quando este faz empréstimos aos bancos comerciais que tenham problemas com suas contas. Quarto, as operações de mercado aberto, relacionadas à compra e venda de títulos da dívida pública que são emitidos pelo Tesouro Nacional. E quinto, o controle seletivo de crédito, com o intuito de facilitar ou restringir a obtenção de crédito por parte de pessoas físicas ou jurídicas. Com estes instrumentos, o Conselho de Política Monetária pode adotar basicamente dois tipos de política monetária: uma política monetária contracionista e outra expansionista.
A política monetária contracionista é caracterizada principalmente pela diminuição da moeda em circulação, através da restrição do crédito e pelo aumento da taxa básica de juros. Este tipo de política tem o objetivo de diminuir a liquidez da economia, diminuindo o investimento e o consumo, visando o controle da inflação, como explicado em programas anteriores. A política monetária expansionista se caracteriza principalmente pela expansão do crédito e pela queda da taxa básica de juros, objetivando o aumento do investimento e consumo.
No Brasil, pode-se dizer que desde junho de 1999, o Comitê de Política Monetária, Copom, que é um órgão interno do Banco Central, atua através das regras do sistema de metas de inflação. Como dito em outro programa, este sistema se baseia na definição de um índice meta para a inflação, estipulado pelo Comitê de Política Monetária a partir do IPCA, com um intervalo de flutuação que dá flexibilidade para o cumprimento da meta. Desde 2005, o centro da meta está fixado em 4,5%, com margem de 2 pontos percentuais definidos entre o piso e o teto, de 2,5% e 6,5%, respectivamente. No Brasil, o principal instrumento utilizado para atingir as metas é a taxa básica de juros, que o Comitê de Política Monetária estipula de acordo com as expectativas de inflação. Desde 2005, o país conseguiu cumprir tais metas, mantendo a inflação dentro das margens. Mas, em compensação, tivemos que arcar com altas taxas de juros, pois, como já dito, para o controle da liquidez e, consequentemente, da inflação, o Conselho Monetário Nacional utiliza preferencialmente a taxa básica de juros da economia, no nosso caso, a Selic.
Estas altas taxas acabam por, de certa forma, inibir o investimento produtivo e o consumo no país, diminuindo a liquidez e controlando a inflação. Esta política é chamada de política monetária contracionista, que se caracteriza por diminuir a quantidade de moeda circulando na economia, utilizando os instrumentos de controle anteriormente mencionados. Em 2012, o Conselho de Política Monetária adotou uma política monetária expansionista, facilitando a obtenção de crédito e reduzindo a taxa Selic a patamares historicamente baixos, apesar dessa taxa ainda ser uma das maiores do mundo. O objetivo desta política foi aumentar o investimento e incentivar o consumo, visando manter o mercado interno aquecido em tempos de crise. Essas medidas acabam por influenciar na aceleração da inflação no período. Já em 2013, o Conselho de Política Monetária teve novamente que aumentar a taxa básica de juros com o objetivo de controlar a inflação.
O interessante sobre o tema é que, ano passado, apesar das quedas da taxa básica de juros a patamares historicamente baixos, o PIB cresceu apenas 0,9% e ainda tivemos diminuição do investimento, como já dito em programas anteriores. Com isso, podemos nos questionar até que ponto a taxa básica de juros afeta o investimento, ou até mesmo a inflação, ou se a taxa é manipulada para o controle da economia ou para atender interesses de terceiros. Estes são temas constantes de debate entre economistas e que nos levam a outros assuntos tão importantes quanto este, mas que trataremos em futuros programas. Bom, esperamos que tenhamos contribuído para esclarecer e estimular alguns pontos dessa temática. Caro ouvinte, qualquer dúvida, sugestão ou contribuição pode ser enviado para o e-mail peteconomiaufis@gmail.com. Sua participação é muito importante para nós. Um bom dia para todos.
O programa Resenha Econômica é uma realização do programa de educação tutorial do curso de Ciências Econômicas da UFES, PET Economia, em parceria com a Superintendência de Cultura e Comunicação da UFES.